Misericordia, the less a less.
This is the fine time for reconciliation. This is the right time to save the nation.
Amigas e amigos ouvintes, saudações e boa audição de Misericórdia de Lés a Lés, a emissão semanal sobre o Ano Santo que estamos a viver. Ao microfone,
Bernardo Suata
e Dulce Araújo, que vos saúdam em nome de toda a equipa da secção portuguesa da Rádio Vaticano.
Uma porta santa construída ad hoc com chapas de ferro para permitir à população de Guiúa, em Nhambane, sul de Moçambique, comemorar o Ano Santo. Mas mais importante do que isso, diz o padre Sandro Faedi, foi a peregrinação de cerca de 5 mil pessoas, domingo passado, ao Santuário Maria Rainha dos Mártires, nesse lugar, onde, em 1992, foram martirizados 22 catequistas por guerrilheiros em vésperas do Acordo Geral de Paz para Moçambique. Vamos conhecer daqui a pouco alguns aspectos dessa comovedora história.
Em Cabo Verde, a Associação dos Professores Católicos organizou um encontro sobre o tema O Professor e a Misericórdia. Um dos intervenientes foi Frei Gilson Fred, diretor do Mensário Terra Nova, que falou do professor chamado a ser o rosto da misericórdia de Deus. Pormenores na conversa com ele daqui a pouco.
E os jovens da Diocese de Santiago, a mais antiga de Cabo Verde, tiveram recentemente o seu quarto fórum, desta vez sobre o jovem e a misericórdia. O coordenador, Bernardino Gonçalves, refere que correu bem, mas que o verdadeiro balanço será a prazo, depois de aprofundados e assimilados os importantes momentos ali vividos.
Em Portugal, o Bispo da Guarda pede mentalidade de proximidade sem excluir ninguém, especialmente neste ano da misericórdia. Domingos Pinto falou com ele.
E no Vaticano foi publicado o primeiro boletim sobre o Ano da Misericórdia, com informações sobre o andamento do jubileu aqui e pelo mundo fora. Chama-se Vox Jubilei. Vamos dar uma vista de olhos.
Vivem então estas facetas do jubileu no Vaticano e no mundo, acompanhando-os nesta meia hora de emissão.
Voici venu le temps de la réconciliation.
Começamos por recordar os próximos eventos no calendário jubilar aqui no Vaticano. Sábado próximo, dia 9 de abril, haverá na Praça de São Pedro, às 10 horas, a quarta audiência jubilar do Santo Padre.
De 23 a 25 será o jubileu dos adolescentes, a que já nos referimos aqui a semana passada. É para aqueles que não têm ainda idade suficiente para participar no jubileu dos jovens em Cracóvia no próximo mês de agosto. O Papa dirigiu-lhes uma mensagem de preparação que se pode encontrar no site im.va, também em português.
Algo que encontramos também no Vox Jubilei, o boletim publicado pelo Conselho Pontifício para a Promoção da Nova Evangelização, no seu referido site, im.va, sobre o jubileu. Para além dos calendários de eventos já vividos e os próximos imediatos, com seus respectivos significados profundos e vivenciais no Vaticano e no mundo, o boletim faz um balanço dos primeiros 100 dias do Ano Santo, salientando que, a 1 de abril, eram já 3.782.000 as pessoas de várias partes do mundo que passaram a Porta Santa na Basílica de São Pedro. Depois, e antes de concluir com a oração do Papa para o ano jubilar, o boletim percorre, dizíamos, os momentos essenciais do jubileu até hoje, no Vaticano e no mundo, como, por exemplo, o envio dos missionários da Misericórdia, as obras de caridade do Papa, etc. Refere, entre outros, que em Richmond, na Inglaterra, por ocasião da iniciativa 24 Horas para o Senhor, muitíssimas pessoas responderam à iniciativa de uma paróquia de dar uma vela a cada pessoa, com o convite a voltarem à igreja para acender dentro de 24 horas. Nessa mesma paróquia, muitas pessoas se confessaram nessa ocasião.
A diocese de Miao, no norte da Índia, na fronteira entre o Myanmar e a China, participou também na iniciativa 24 Horas para o Senhor, com adoração eucarística e oração pelas irmãs de Madre Teresa de Calcutá, assassinadas no Iêmen.
No capítulo Portas Santas da Misericórdia, o boletim destaca o caso de Guioa, em Moçambique, onde foi feita uma porta santa ad hoc, com chapas de ferro, nesse lugar, onde existe um santuário dedicado aos 22 catequistas martirizados por guerrilheiros em 1992 e meta de peregrinações.
O boletim publica lindas fotos dessa porta e cita o padre Sandro Faeda, missionário da Consolata, que lhes forneceu esta notícia. E nós contactamos telefonicamente o padre Sandro em Guioa, pedindo-lhe, antes de mais, para nos apresentar melhor a história desse lugar.
Partindo um pouco já dos tempos passados, né? Aqui Guioa, que significa deserto, fica a 12 quilômetros da cidade de Inhambane. É um local, praticamente era deserto nesse tempo. O senhor bispo Don Ernesto da Costa teve a ideia muito feliz de comprar este terreno para construir cá mesmo o centro catequético.
Isto e
o centro passado foi no ano 70, 1970. E, pronto, deram começo à construção de uma capela da residência dos padres e 30 casas para hospedar 30 catequistas com as suas famílias, né? E esses catequistas faziam um curso de 2 anos cá conosco. E recebiam formação teológica, pastoral, mas também muita formação também humana, de promoção humana, as leis, a condução de uma comunidade, agricultura, carpintaria, profissões. E depois de 2 anos, estes catequistas voltavam outra vez para a sua aldeia, a sua comunidade, onde exerciam o ministério de líderes comunitários e líderes também da igreja. Né? Isso foi uma grande iniciativa, uma grande ideia, uma grande intuição que teve Don Ernesto. Né? E seguiu depois de outro subispo que abriu outro centro no norte do país, foi na Beira e em Nampula. Então esse centro sempre teve vida até o ano 87, quando já tinha começado a guerra no ano 76, a guerra civil, que durou até 92, que fez 1 milhão de mortos, praticamente. Né? Nel 87 chegou um grupo de guerrilheiros e raptaram muitos catequistas com as famílias e mataram um catequista, porque esse catequista já falava, era da Beira, no norte, né? E falava a língua mesmo dos guerrilheiros, os quais se disseram, tu tens que vir conosco, deixa essa coisa da igreja, que não, eu estou cá para a igreja. E foi assim uma discussão tão quente que os guerrilheiros chatearam-se que o homem não ia com eles e dispararam, queimaram a roupa e mataram o homem, né? E levaram todos os outros. O centro catequético foi fechado até o ano 91, quando os mesmos cristãos insistiram com o bispo desse tempo, Dom Alberto Setele, para que retomasse outra vez vida esse centro catequético, porque diziam, os padres não estão, missões estão fechadas, os únicos que vão frente à formação na vida das nossas mulheres somos nós, os animadores, mas precisamos de formação. E obrigaram mesmo o bispo Dom Alberto a abrir o centro catequético outra vez. E assim, no 92, em março, abriu-se outra vez o centro catequético. E começaram a chegar catequistas com as esposas, as crianças, tal, né? Até que a noite do 21 de março para o 22 de março, sábado, domingo, terceiro de quaresma, chegou um grupo de guerrilheiros muito numerosos e casa por casa entraram nas casas e levaram os catequistas com as suas famílias, carregando um pouco de comida que tinham levado. Foram reunidos a 3 quilômetros de cá, numa pequena colina, ali interrogados, maltratados, porque aí Deus não existe, porque estão na igreja você, deixem isto, e começaram já decidido a matar. Os catequistas ajoelharam-se todos, disse, aqui nos vão a matar, rezamos. E assim foi, né? Durante a mesma oração deles, com baionetas, facas e katanas, mataram 23 pessoas. Catequista, esposa, criança, né? Foi mesmo um genocídio aquilo.
Isto é no ano...
92. Já estavam abertos, já estavam começados os diálogos para conseguir a paz entre o governo e os guerrilheiros. De fato, a paz depois foi assinada no outubro de 92 em Roma. Então, já através do bispo, concedeu essa autorização de abrir o centro catequético, porque já o diálogo estava começado, né? E ninguém se esperava uma coisa tão grave. Mas a coisa interessante é que os catequistas, uma senhora, Luísa Maffo, né? O catequista, ela despediu-se da comunidade dizendo: adeus, porque já não é de voltar mais. Como assim, Luísa? Fica. Não. Deus precisa de mim lá no Rio. Estou disposto a dar a minha vida pelo Senhor e pela sua igreja. Aquilo que acontecer, acontecerá. Deus me precisa. Sim. Eles estavam mesmo conscientes que talvez cá podiam ter incorrido neste problema de ser atados ou até mortos, né? Uhum. E aceitaram aquilo que tivesse acontecido para responder a Deus, né? Então, pronto, para nós estes são os nossos mártires, né? De fato, estamos no processo de abrir a causa de beatificação aqui mesmo, de reconhecimento do martírio aqui na diocese, depois para passar para Roma. Então, nós temos cá este local, este cemitério, e o bispo declarou este cemitério, porque sempre é meta de peregrinações, já faz tempo, Santuário de Maria, Rainha dos Mártires. Então, cada ano, dia 22 de março, temos uma grande peregrinação, não é? Este santuário, o ano passado eram mais ou menos umas 4 mil pessoas. E este ano o bispo quis que não fizéssemos a peregrinação o dia 22 de março, mas que coincidisse com a festa da misericórdia, não é? De Jesus da Misericórdia. Então, fizemos esta peregrinação sábado passado, domingo passado, não é? 2, 3 de abril, e foi mesmo uma concentração, pensamos, de mais de 5 mil pessoas, né, que chegaram cá de toda a diocese.
Mas ali o boletim diz, o boletim do site do Jubileu diz que vocês já tinham aberto uma porta santa, criando praticamente uma porta do nada, não é? É verdade?
Sim. Quando o senhor bispo declarou também que Giua, nosso santuário, tivesse também tido a característica de ser meta jubilar, então cá não temos santuário nenhum, temos uma pequena capela anexa mesmo ao cemitério. Então disse que temos que inventar a Porta Santa cá. Então o padre Gabriele, que é um pouco engenheiro nosso cá, né, levantou as duas colunas, e onde vamos encontrar a Porta Santa, encontramos duas grandes chapas grandes que chegaram com um contentor. Estas são as portas, né? Fizemos a porta, mas a porta é muito relativa. Aquilo que foi importante é toda a peregrinação que houve, que continuamente há para o santuário, que mette a jubilar praticamente, né? Ora, passando essas duas colunas onde estava a Porta Santa, já as pessoas sabem que pronto, entra um lugar sagrado onde houve um testemunho de morte de catequistas, onde está a presença de Maria, Rainha dos Mártires, onde Jesus praticamente espera para derramar a sua misericórdia. E temos muitíssimos grupos que vêm das paróquias durante o ano, apesar das distâncias enormes, né? Chegam cá para indulgência, para rezar, além deste grande encontro que tivemos agora o dia 3 de abril, domingo passado, né?
O padre Sandro Faeda, que nos falava de Guio, a sul de Moçambique, onde o centro catequético foi reaberto e está a fazer um grande trabalho junto da população, também no contexto deste ano jubilar da Misericórdia. Trabalho que conheceremos melhor na próxima edição de Misericórdia de Lés a Lés, sempre quinta-feira, às 14 horas, aqui na Rádio Vaticano, secção portuguesa.
Em Cabo Verde, teve lugar de 28 de março a 3 de abril, em Calheta, São Miguel, interior da Ilha de Santiago, o 4º Fórum Diocesano dos Jovens, desta vez tendo no centro a relação entre jovem e misericórdia. Reflexões, trabalho de grupo, evangelização porta a porta, missa presidida pelo cardeal Arlindo Furtado, bispo da Diocese de Santiago, lazer. Um momento forte da vida dos jovens dessa diocese, cujo verdadeiro balanço só se poderá fazer a prazo, quando houver maior assimilação e aprofundamento dos assuntos debatidos, disse à Rádio Nova Bernardino Fernando Gonçalves, coordenador do fórum.
O balanço aqui é muito provisório, porque o balanço de facto do fórum vai ser daqui a prazo, ou seja, como é que esses jovens que participaram no fórum vão levar as mensagens, as capacitações, os conhecimentos que tiveram no fórum para os seus pares jovens que ficaram nas paróquias. Porque a juventude é muito maior daquele número que participou no fórum. Então, esses representantes, depois de terem vivido intensamente esses 4 dias, desde repressão profunda da mensagem do Papa para a Jornada Mundial da Juventude.
Outro evento sobre o jubileu que marcou no passado dia 31 de março em Cabo Verde o ano jubilar foi o encontro organizado na Cidade da Praia pela Associação dos Professores Católicos sobre o Professor e a Misericórdia. Um dos oradores foi Frei Gilson Fred, diretor do Mensário Católico Terra Nova, que falou do Professor Rosto da Misericórdia. Ao telefone da Cidade da Praia, explicou-nos como desenvolveu o tema.
Falar do professor que se pressupõe ter um conteúdo a ensinar, a transmitir, quis mostrar que aquilo que o professor vai transmitir não deve ser apenas um conteúdo de tipo científico, mas terá que acompanhar toda essa transmissão do saber com a transmissão dos valores, os grandes valores da nossa sociedade, para complementar, portanto, fazer a sua parte enquanto professor, enquanto escola, para complementar aquilo que o aluno já traz de casa e de outros ambientes. Para formar-lhe, então, completamente, para que seja, efetivamente, uma pessoa no futuro capaz de enfrentar a vida. Então, eu estive a falar de 3 partes, dividi a minha apresentação em 3 partes. Primeiro, apresentei como é que Deus, o próprio Deus, ele é um educador. Deus que educa o seu povo. Ele educa diretamente, educa o indivíduo e educa o povo. Depois, segunda parte, falei de Jesus Cristo como o rosto deste Deus educador. Este Deus que educa com base na misericórdia, e Jesus Cristo é o rosto de Deus misericordioso. Então, concentrei a segunda parte sobre a figura de Jesus enquanto mestre, enquanto rabi. E depois, na última parte, mostrei como é que o professor, católico ou não, mas o bom professor, através de 3 figuras de Abraão, de Moisés e de Davi, pode ter efetivamente na sua sala de aula, no seu ambiente de trabalho, em relação aos seus alunos, um educador da misericórdia, de ser, ajudar os alunos a serem, portanto, pessoas capazes de enfrentar a vida, de enfrentar os problemas com um olhar diferente, um olhar que se aproxima ao olhar de Jesus.
Nesse encontro terá havido provavelmente um debate. Que problemáticas apresentaram os professores?
Nesse encontro e noutros encontros que tenho participado com os professores, mas curiosamente também com os pais, há um dado curioso, é que os professores dizem assim: nós fazemos parte de um circuito, de um sistema grande que pensa o homem, que pensa a pessoa humana para educar. E os professores dizem, mas nós estamos a receber os alunos, os jovens, as crianças, portanto, com uma lacuna grande que trazem da casa. E há uma dificuldade enorme no diálogo entre a escola e a família, e também nós percebemos entre a escola, a família e a sociedade, e o mundo do trabalho, o mundo onde os jovens depois se irão inserir. Portanto, falta este diálogo. Os professores queixam-se que os jovens, as crianças, chegam sem a educação. Portanto, a escola deve educar e instruir. Mas os professores esperavam que esta educação vinha já de casa, mas não. Portanto, são os próprios professores que devem educar, suprindo aquilo que eles dizem, a ausência dos pais. Em certa medida é verdade. Portanto, a nossa família, uma vez em Cabo Verde, a educação, portanto, estava nas mãos dos pais, mas de toda a vizinhança, de todos. Hoje em dia falta isto também. Ficamos um pouco mais frenéticos, estamos mais frenéticos, a sociedade pede mais, não temos tempo sequer para. E os pais muitas vezes delegam esta parte importantíssima que é da família também à escola. E a escola não tem neste momento todos os recursos necessários para fazerem este papel, para suprir a família. Aliás, não se pode.
Um grande desafio.
Um grande desafio, senhor.
Frei Gilson, depois da abertura de portas santas em diversas igrejas e capelas em Cabo Verde, começa agora a surgir outras iniciativas relacionadas com o Ano Jubilar da Misericórdia. Portanto, este fórum de que estamos a falar, o Fórum da Juventude da Diocese de Santiago, que se concluiu domingo e que teve também como tema o jovem e a misericórdia, acha que o Ano Jubilar está a ter o dinamismo necessário em Cabo Verde ou seria de fazer mais, e se sim, o quê?
Há sempre margens de se fazer mais, seguramente. Mas acho que até agora correu bem. Já tivemos algumas iniciativas louváveis. Tem havido peregrinações às igrejas jubilares das várias paróquias, dos vários grupos. E houve este Fórum da Juventude, houve o Fórum dos Professores. E vai haver um fórum da liturgia, a liturgia como fonte da misericórdia, no próximo sábado, na paróquia Nossa Senhora do Socorro. Tem havido iniciativas locais a nível diocesano. Já houve, nós também fizemos um congresso da espiritualidade franciscana, portanto, em que debruçamos sobre, portanto, a misericórdia nas fontes franciscanas, em São Francisco e em Santa Clara de Assis. E eu tenho reparado que essas ocasiões que a Igreja nos tem dado, esses anos santos, este é o ano santo, mas os outros anos também, com um tema central, o ano da fé, enfim, o ano do Rosário, esses anos entram numa fase assim morna a partir de agora, maio, junho, julho, agosto, é que as coisas podem esmorecer um bocadinho, para voltar outra vez em outubro, já na reta final. Mas espero, quero crer que o ano da misericórdia, mesmo no verão, mesmo no tempo das chuvas, portanto, porque é um ano absolutamente importante, exatamente para podermos aproveitar muito. Mas acho que tem ido com bom ritmo.
O jornal que dirige, o jornal Terra Nova, o mensário Terra Nova, acha que tem algum papel nisso, em estimular esse dinamismo?
Certamente, mas até tendo em conta que nós somos um jornal mensal, contudo, e não um grande jornal de grande penetração. Contudo, sim, nós dedicamos uma rúbrica, Misericordioso como o Pai, na página 2, sobre o ano da misericórdia, e vamos recolhendo e reflexões, e vamos publicitando iniciativas. Agora também nós inauguramos o nosso site na internet, terranova.cv, e vamos também ali, portanto, dar o nosso contributo seguramente.
E vamos terminar indo até Portugal, onde o Bispo de Guarda pede mentalidade de proximidade sem excluir ninguém. O apelo é lançado por Dom Manuel Felício a propósito do Ano da Misericórdia que a Igreja está a assinalar. O Bispo da Guarda destaca à Rádio Vaticano a sensibilidade especial do Papa Francisco, que vem das periferias a favor dos mais desfavorecidos. A misericórdia é valorizar as pessoas em todas as circunstâncias, diz o prelado português, que pede uma Igreja voltada para o mundo que sofre. Ouçamo-lo ao microfone de Domingos Pinto.
Este Papa escolhe a misericórdia. Escolhe a misericórdia, em meu entender, primeiro, a sensibilidade especialíssima que ele traz a esta realidade da misericórdia. Ele vem das periferias, ele vem do mundo onde a marginalidade está muito instalada e entende que o Evangelho, a Igreja, Jesus Cristo, tem uma palavra da primeira importância a dar a este mundo. Mas também, olhando para o Concílio, embora nenhum dos documentos do Concílio trate expressamente a misericórdia como seu tema central, é verdade que é possível e é objetivo olhar para o Concílio em termos de ver uma corrente de misericórdia de Deus, através da Igreja, atento aos grandes problemas da humanidade. Porque a nota do Concílio é de uma igreja instalada, como o Papa Francisco diz no número 4 da Misericórdia Vultus, uma igreja no seu castelo e instalada nos seus privilégios e para uma igreja voltada para um mundo que sofre, para um mundo que se interroga, para um mundo que, com muitas soluções, para muitos problemas, todavia não consegue dar resposta às grandes questões das pessoas. Portanto, eu penso que aqui houve dois fatores que levaram a escolher a misericórdia como assunto deste jubileu e desta comemoração. É a sensibilidade especial do Papa Francisco, é a possibilidade que o concílio dá e é a grande necessidade do mundo hoje. O mundo hoje precisa de que a misericórdia, o amor, a relação de amor seja valorizada, senão entramos num mundo frio, um mundo onde as pessoas não contam, só contam as coisas, e as próprias pessoas às vezes são instrumentalizadas a objetivos que nada têm de humano.
Como é que concretizam na prática aí na Diocese as obras da misericórdia?
Olhe, nesta Diocese da Guarda, uma Diocese algo deprimida em termos de pessoas que a abandonam por razões de não terem aqui as possibilidades físicas para viver, há dois fatores que nós temos que valorizar e queremos, estamos a procurar fazê-lo. O primeiro deles é o seguinte: quando existe pobreza, e ela existe muito, quando existe necessidade, mesmo material, quando existe isolamento, quando existe sentido de abandono das pessoas, porque ficam sozinhas, às vezes mesmo com meios materiais, temos que ir ao encontro delas. E por isso, criar uma mentalidade de proximidade de todos a cada um, sem excluir ninguém, essa é a nossa primeira e grande preocupação. Não só resolver problemas materiais que existem, e eles existem, mas, sobretudo, estando atento a cada pessoa, porque há muitas pessoas que ficam sozinhas de repente e não têm ninguém por perto delas. Esse é um aspecto que nós queremos valorizar na prática das obras da misericórdia corporais. Mas há um outro fator também muito importante que nós queríamos valorizar, era dar importância a cada um. É tirar partido, levar a cada pessoa se sinta protagonista de um processo. E quando os problemas existem, nós não só pedirmos a sua solução vinda de cima ou do lado, mas cada um empenhar-se para encontrar caminhos de solução para os problemas. Isso é possível. Temos que dar passos. Nós, por exemplo, nesta Diocese, estamos a preparar uma Assembleia Diocesana, não é um sínodo, é uma Assembleia Diocesana, em que nós queremos que nesta Assembleia, que queremos realizar no próximo ano de 2017, e estamos a prepará-la, nós levarmos a cada pessoa o sentido de que a sua colaboração é indispensável para encontrarmos caminhos novos e mais adaptados à vivência, à vida com qualidade das pessoas nos nossos meios. Transmitir essa consciência é uma das grandes atitudes que põe em prática a misericórdia. Porque a misericórdia é valorizar as pessoas em todas as circunstâncias, sobretudo aquelas que entendem que não têm valor nenhum. E nós temos que levar às pessoas a consciência de que nunca há ninguém que não tenha nada para ajudar os outros, como também não há ninguém tão autossuficiente que não precise da ajuda alheia. São estas atitudes que nós, como Igreja e como comunidades cristãs, queremos assumir com coragem esta responsabilidade.
E com estas palavras de Dom Manuel Felício, Bispo da Guarda, terminamos mais esta edição de Misericórdia de Lés a Lés, uma emissão semanal da secção portuguesa da Rádio Vaticano para este ano jubilar. Pode também participar na emissão escrevendo para o e-mail porto@vatiradio.va. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.